Capítulo 3 – Suprir as nossas necessidades. Ponto 1 – Jesus veio para suprir as nossas necessidades. Nós hoje vamos ver que Jesus veio também para suprir as nossas necessidades e veio para nos socorrer no dia da tempestade. Jesus é a sua âncora. Jesus é seu amigo. Está sempre ao seu lado. Nunca o deixará. Nunca o desamparará. As tribulações podem surgir. Problemas graves podem surgir. Você pode se encontrar num beco sem saída. Mas eu quero lhe dizer. Se você deixar de olhar para o problema e olhar para Jesus, ele vai estender a mão dele e vai pô-lo ao colo, e vai transportar essa montanha, e vai pô-lo do outro lado de lá. Se a pessoa que sabe isto sou eu, que sei muito bem o que estou a dizer. Várias vezes na minha vida, e muito mais como apóstolo, quando o diabo me trouxe problemas, parecia que não tinha solução. Glória a Deus que eu já aprendi o segredo de olhar para cima. Para Jesus. E glória a Deus que Ele ajudou-me mesmo. Aleluia! É mesmo verdade, Deus é maravilhoso. Jesus veio para suprir as suas necessidades. E Jesus é o mesmo ontem, e hoje, e amanhã, e se Ele ontem fez milagres, Ele hoje vai fazer milagres. Se Ele ontem precisou de fazer um milagre para suprir uma necessidade de alguém, Ele hoje vai fazer a mesma coisa porque Ele não muda. Você e eu mudamos. Ficamos mais velhos e mudamos. Hoje temos uma opinião, amanhã já temos outra. Mas Jesus nunca muda. Ele não muda. Aquilo que Ele foi há 2000 anos atrás é hoje tal e qual. Ah! Jesus transforma a água em vinho. João, capítulo 2. Vamos ver o que é que Jesus fez. E vamos ver qual é o segredo para nós podermos ter um milagre na nossa vida também. João, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não têm vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículos 6 a 8. E estavam ali postas 6 talhas de pedras, para as purificações de judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudos. Eram jarros onde eles punham água. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e os serventes encheram-nos. Disse-lhes Jesus, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Eu faço ideia o que é que os empregados deviam estar a pensar. Puxa, agora vou levar a água ao mestre-sala em vez de vinho. O mestre-sala ainda me despede. Mas eles fizeram o que Jesus disse. João, capítulo 2, versículos 9 e 10. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde é que viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Qual é a moral desta história? Jesus estava numa festa, e naquele tempo, era uma desonra acabar o vinho ou acabar a comida. E a mãe de Jesus estava lá, devia ser amiga da família e dos noivos. Sabendo quem Jesus era, ela disse, Jesus faz qualquer coisa. E Jesus até disse, não, ainda não chegou a minha hora de fazer milagres. Mas a senhora insistiu e disse aos empregados, olha, tudo o que Jesus disser, façam. E Jesus supriu as necessidades daquela festa. Neste caso, suprir uma necessidade era transformar a água em vinho. No seu caso pode ser, ter um emprego novo. Outro irmão qualquer pode ser qualquer outra coisa. Mas você sabe qual é o segredo para Jesus poder fazer um milagre na sua vida? Está escrito aqui na Bíblia. João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O segredo de um milagre para a sua vida é fazer o que Jesus disser. Hoje não podemos ver Jesus, mas temos a palavra dele. É como se fosse Jesus a escrever uma carta a si e a mim. Aquilo que a Bíblia diz é Jesus a falar. Faça o que Jesus disser, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você faz o pouco que você consegue, e ele faz o milagre que você não consegue. Faça o que Jesus disser. Seja um praticante da palavra de Deus. Imagine se os empregados tivessem dito: ah, então agora vou levar jarros cheios de água ao mestre-sala. Mas eles fizeram o que Jesus disse e por isso eles tiveram um milagre. Há muitos cristãos que são sinceros. Amam a Jesus e amam a igreja, onde se fala de Jesus a sério, e louvam a Deus como deve ser. Mas nunca se lembraram de pôr em prática os ensinamentos de Deus. Conheço vários irmãos que são crentes há uma série de anos. Que quando chegam à nossa igreja com montes de conhecimentos, e veem os nossos irmãos que são crentes apenas há 6 meses, 8 meses, 1 ano, eles dizem: apóstolo, como é que eles que são crentes há meia dúzia de meses têm mais bênçãos que eu? Tudo corre melhor que a mim e, no entanto, eu sei mais que eles. E sempre lhes respondo da mesma maneira. É que os nossos irmãos não aprendem apenas a saber um versículo, mas aprendem a praticar esse versículo. Tudo o que Jesus disser, faça. Há tanta gente que anda atrás da Maria. Mas sabe o que a Maria disse? Tudo o que Jesus disser, faz. O segredo está em nós fazermos o que Jesus disse. Cristianismo é fazer o que o manual do fabricante diz. As pessoas compram um carro e seguem o manual do carro, fazem as revisões todas, etc. Compram uma máquina, vão consultar o manual da máquina. Eis a Bíblia que é o manual da sua vida. Por que é que não vai consultar o manual da sua vida? B. Jesus paga os impostos. Mateus 17. Vamos ver uma história parecida com a história de muita gente dos dias de hoje. É a história de uma pessoa que tinha que pagar uns impostos. E Jesus supriu as necessidades para os impostos também. Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. E chegando eles, os discípulos de Jesus, a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: vosso mestre não paga as dracmas, os impostos. Disse ele: sim. E entretanto em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? Mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que é uma medida de dinheiro. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O que é que aconteceu? O Pedro foi lá ao mar, lançou o anzol, tirou o primeiro peixe, abriu a boca do peixe, e estava lá o dinheiro. A lição a tirar daqui é que Jesus quer suprir as suas necessidades. Seja de saúde, seja de finanças, seja de impostos, seja de um emprego novo, seja daquilo que for preciso. Mas quando Jesus lhe disser para fazer alguma coisa, faça. Mas sabe porquê que algumas pessoas não têm milagres na vida deles? Porque quando Jesus diz para fazerem alguma coisa, eles pensam: ah, que coisa tão ridícula, agora eu vou ao mar e logo por coincidência vai logo estar um peixe com o dinheiro todo lá. Ah, que coisa tão louca. Mas se o Pedro não tivesse obedecido a Jesus, ele não tinha o dinheiro para os impostos. C. Exemplo do general Naamã. Quando o chefe, o general da Força Armada dos Sírios, estava com lepra, alguém lhe disse: general, eu soube que é um profeta, um homem de Deus, que sempre que ele ora, Deus responde. Vá lá, meu general, que vai ver que o homem vai impor as mãos sobre si e fazer qualquer coisa, e o Deus Altíssimo vai curar essa lepra. Então o general foi lá ter com o profeta. E o general, que era a pessoa mais importante da Força Armada da Síria, cheio de pompa e aquela fanfarra toda, chegou lá à casa do profeta e um dos seus empregados bateu à porta do Eliseu. Então o servo do Eliseu foi dizer ao Eliseu: olha, está aqui o general Naamã. Diz assim o Eliseu ao servo dele: olha, diz ao general para ir para o rio Jordão e que tome banho 7 vezes. À 7ª vez ele vai ficar curado. E o oficial vai a correr falar ao general: meu general, o homem de Deus Eliseu manda dizer para você tomar banho 7 vezes, mergulhar 7 vezes naquele rio e à 7ª vez vai ficar curado da sua lepra. O general ficou furioso. Então aquele homem atrevido nem sequer me recebe. Nem sai de casa para me receber. Ele não sabe que eu sou importante. Ainda para mais manda-me ir lavar 7 vezes naquele rio sujo. Ele não sabe que lá na Síria tenho rios muito mais limpos. e já se ia embora. Vem lá na Bíblia isso tudo. E o oficial dele disse, ó general, não se zangue, então ele é um homem de Deus. Deus usa-se daquele homem. Se o homem tivesse dito para você fazer uma coisa difícil, você ia logo a correr. Mas o homem está-lhe a dizer para fazer uma coisa fácil e você não quer. E a muito custo lá conseguiu que o general fosse ser lavado naquele rio sujo. E foi e lavou-se uma vez. E lavou-se a segunda vez. E lavou-se a terceira vez. E nada. Mas glória a Deus, à sétima vez quando ele saiu das águas. A pele dele estava limpa, estava perfeita. A lição a tirar desta história é a seguinte. Por mais incrível que sejam as instruções de Jesus para a sua vida, faça. O que é que nós, com a nossa cabeça tão pequenina, sabemos deste mundo? Deus é o Criador de tudo. Ele é que sabe tudo. Nós só temos que fazer o que Jesus diz. Ponto 2. Construa a sua vida na rocha, ouvindo e praticando a palavra. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que é que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus estava a falar para um género de pessoas que passavam a vida a dizer assim, aí Senhor, Senhor. Mas nunca faziam o que Jesus dizia. É como alguns crentes lá fora que dizem, tu és Senhor, mas aqui no meu bolso não tocas. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa. Quer dizer, e as pratica. Não é só ouvir, é as praticar. Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Cavou. E abriu bem fundo. Pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lá porque nós somos crentes. Lá porque agora já temos Jesus. Lá porque agora pomos Jesus em primeiro lugar, e servimos a Deus. Não pense que o diabo não vai atacar. Não pense que vai ser só um mar de rosas à sua frente. Nunca eu lhe ensinei isso, muito menos Jesus. Às vezes é quando o diabo ataca com mais ferocidade. Mas se você basear o seu modo de viver de acordo com a Bíblia, isto é, se você começar a praticar a palavra de Deus, não é só ao domingo. É à segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isto é viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Você está a construir a sua vida, o seu casamento, o seu lar, os seus negócios na rocha. Pode vir uma tempestade muito grande, mas você não vai ao chão porque está firme na rocha. Agora veja outro género de pessoas. Lucas, capítulo 6, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica? É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pouco depois de eu chegar a Portugal, houve umas grandes inundações ali na área de Cascais. Inundou a Baixa inteira, deu cabo de passeios, de lojas inteiras. Gastaram muito dinheiro na reconstrução daquilo. E houve casas que caíram também. E eu ouvi um engenheiro a falar, que ele era de um departamento qualquer do Estado, e já tinha avisado as pessoas que estavam a construir casas em cima de rios. Mas as pessoas não fizeram caso. Há rios que correm debaixo. Só cavando é que se vê que está lá o rio. São filamentos de água, e só quando há grandes cheias que ocorrem de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, ou mesmo de 50 em 50 anos, depende, é que a água é tanta que vem à superfície. E se a pessoa construiu em cima dessa areia, quando vem a enxurrada, aquilo leva tudo. Vai a casa. Vai a televisão. Vai os periquitos. Os canários. Chinelos. Vai tudo. Mas a atitude de algumas dessas pessoas foi, já o meu pai vivia aqui há 5 anos, e o meu bisavô há 10 anos. Eu é que sei como é. Esta gente não percebe nada disto. Eu é que sei. Olha os anos e tal. Mas eles não sabem mais. E não acreditaram nos outros que sabem mais. E depois, quando veio a cheia dos 50 anos ou assim, estavam famílias sem lar. Estavam todos a chorar. Não construíram a sua vida na rocha. Não construíram a sua vida baseada naquilo que diz o Senhor Jesus. Quantas pessoas não fazem a mesma coisa em relação ao seu casamento, à sua vida financeira, à sua saúde, aos seus negócios? Eu conheço pessoas amigas da família que viviam em África. Viviam muito bem. Casas boas. Bons negócios. Tinham vários carros. Estou-me a lembrar de um médico bem conceituado, que era cristão, e testificava de Jesus a essas pessoas. E eu lembro-me dos comentários. Ah, mas como é que ele deu nisso? Um homem que é mesmo um bom médico, um homem inteligente, como é que ele deu nisto, nessas parvoíces e tal da Bíblia? Mas quando veio a enxurrada daquela coisa toda, que a gente sabe que aconteceu em África, o médico continuou de pé. E os outros ficaram sem nada. Porquê? Veio a enxurrada e eles tinham construído a vida deles na areia. Qual é o segredo para Jesus fazer um milagre na sua vida? Para Jesus suprir as suas necessidades? Tudo o que Jesus disser, faça. Ah, mas eu não percebo como é que isso vai dar. Não é para você perceber. É para você fazer.